capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus covídicos de todo o país. Tudo bem com vocês?
Eu já comecei a ficar meio impressionado com o nosso cacique Cobra Coral.
Show! Drogado! A pergunta retórica, eu sei que não, não é mesmo?
É verdade.
Desgraça! Tá todo mundo fritando na ansiedade, no desemprego, na fome, na falta de perspectiva, não é mesmo? No ódio de classe visceral.
Eu fico pensando o seguinte... Será que esse cara não tem amigo, não? Será que não tem parente, não? Será que ele é sozinho no mundo?
Eu faço essa pergunta só por sacanagem com vocês mesmo. Quê? Eu não gosto de vocês, eu tô aqui só pra espizinhar.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Ele falou, tá tudo bem com vocês, né? É o paulista, né? Principalmente o paulista, né? Você fala assim, tá tudo bem? A pessoa responde, tá tudo bem? E ninguém fala como tá se sentindo de fato e as pessoas vão embora.
Sabe a história da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente nem pra trás? Que nem merda você consegue fazer mais que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho?
Ai, ai, hoje a gente veio trazer, né, mais um pouquinho do chorume de sempre pra vocês. Hoje eu vim sozinho aqui. Cris e Luquinhas me abandonaram por uma questão de agenda, não conseguimos gravar juntos. E hoje eu vou gravar um episódio rápido, vou falar um pouco sobre o novo ensino médio e a deforma do ensino médio, né? Essa porcaria dessa reforma.
Ah, ninguém gosta de mim!
Na semana passada a gente não conseguiu gravar devido ao ato. E, enfim, né, todas as preparações que nós tivemos aí que fazer devido a esse ato, né? Ser militante não é fácil, né?
É verdade. É,
necessita de abnegação, principalmente do nosso tempo livre. A gente tem que doar nosso tempo livre em prol da causa da humanidade, não é mesmo? Então, por isso, a gente não estava aí na última semana, mas essa semana nós voltamos. Vai sair atrasado esse podcast por conta da questão da gente não conseguir agenda para gravar, mas vai sair. É o importante, não chorem.
Hashtag confia.
Né? Tá saindo, porra. Que isso? Essa semana foi foda como todas as outras, né? Mas saiu a bela notícia que a partir de 2022 o novo ensino médio, belíssimo novo ensino médio, vai ser aplicado, né, em todas as escolas do país, com algumas diferenças regionais, e a gente vai trazer aqui para vocês do que se trata essa reforma lixo que vai foder ainda mais os filhos da classe trabalhadora sem perspectiva.
Olha!
O do que se trata, né?
Não sei.
O novo ensino médio será implantado em todas as escolas do país a partir de 2022. E, na verdade, né, se trata de uma deforma horrível para os alunos, sobretudo os filhos da classe trabalhadora. A proposta de reforma do ensino médio foi colocada pelo governo Temer logo após o golpe de 2016 e foi aprovada em 2017. E a gente teve a pressão dos movimentos sociais, educadores, alunos, e o governo retirou da proposta a não obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia do texto original, porque não pegava muito bem deixar isso de maneira explícita, e os trabalhadores se mobilizaram contra, né? Agora, a partir de 2022, já começou a ser implementado aos poucos, mas a partir de 2022, né, a gente vai ter uma implementação geral nas todas as escolas do país, né? Então, alguns estados, como Rio de Janeiro, vão fazer uma implementação diferente, né? Por isso mesmo eu coloquei que salva as desigualdades regionais. Mas assim, vai ser implementado em todo o país a partir de 2022. Em 2021, né? Em meio à pandemia de Covid-19, precário sistema de revezamento na educação à distância. O precário sistema de revezamento dos alunos, educação à distância, né? Então essa miséria, pobreza, violência social lá em cima, os pais dos alunos morrendo, enfim, o maior índice de professores contaminados no mundo, os alunos tiveram que escolher que área vão seguir a partir do ano que vem. Os alunos estavam fechando o ciclo do ensino fundamental 2, vão escolher, na verdade já escolheram que área vão seguir até o fim do ensino médio. É um momento muito bom para que eles façam isso, eles escolham em qual área eles estarão desempregados no futuro.
Tá bom.
Essa porcaria foi implementada pelo alto, não teve nenhuma discussão com ninguém, com educadores, alunos, professores, com ninguém. Né? Basicamente foi aprovada uma reforma extremamente reacionária, uma reforma anti-educação, principalmente anti-educação popular, enfim, né? E todas as potencialidades que a educação apresenta para a humanidade. E vai ser implementada mesmo assim, né? Então a gente vai trazer alguns pontos onde a reforma é mais crítica, né? Coloquei aqui um tópico interessante, vou até ler para vocês, estou usando alguns tópicos para me guiar, né? Esse tópico é ensino integral e encheção de linguiça. Que é basicamente disso que se trata o ensino integral no Brasil, né?
Acertou, miserável!
Ó, o novo ensino médio aumentará o tempo médio em salas de aula, né? Então, de início no ensino médio comum, regular, de 4 para 5 horas. E isso, nas escolas que tiverem ensino integral, pode ir até 9 horas.
Não consegue, né?
Então, se aumenta o tempo nas escolas, mas né, não se discute estrutura, o que será feito de fato, né? E o que está sendo colocado é ridículo, vou ler para vocês. Não, à primeira vista, né, parece um avanço. Muita gente acha que escola é só depósito de gente, então ficar mais tempo na escola representa algum avanço. Mas o aumento de carga horária sem planejamento, sem um leque de escolhas para os alunos e com esse projeto de ensino integral, né? É desinteressante, não leva em consideração os desejos dos alunos, né, em fazerem cursos que não estão ligados necessariamente à escola, nem mesmo a necessidade de trabalhar e conciliar os estudos com o trabalho, né? É normal hoje que no ensino médio os alunos que estão aí com 15, 16 anos vão procurar um trabalho como menor aprendiz. Procure algum trabalho para contribuir com as suas famílias. Isso não leva em consideração que hoje os adolescentes também participam de maneira ativa na composição da renda familiar nos subempregos que oferecem o programa Jovem Aprendiz. Outra coisa, aumento de tempo não significa qualidade, né? As escolas são extremamente limitadas e não levam em consideração a realidade material dos alunos. Vou mostrar aqui para vocês como é o PEI aqui em São Paulo, né? Esse trecho foi retirado do site da Secretaria de Educação de São Paulo, que é o PEI. Criado em 2012, o programa potencializa a melhoria de aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos na dimensão física, intelectual, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado ao modelo de gestão. Olha o que é trabalhado. São trabalhadas práticas pedagógicas como tutoria, nivelamento, protagonismo juvenil, clubes juvenis e líderes de turma, além de componentes curriculares específicos, como orientação de estudos e práticas experimentais. O que significa, basicamente, nada, empreendedorismo, encheção de linguiça, perda de tempo dos alunos. Há muito tempo que a escola integral é totalmente desinteressante. As pessoas tendem a sair das escolas integrais. Por quê? Elas ficam muito tempo, entram 7 da manhã, saem 4 da tarde e não fazem nada relevante nesse tempo.
Nada, 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 nada. Eu não estou fazendo nada.
E a possibilidade de escolher, principalmente nas escolas que estão nas periferias, principalmente nas escolas públicas que estão nas periferias, nas escolas dos bairros empobrecidos, escolher uma atividade, né, que pareça para o sujeito algo interessante, algo que vai desenvolvê-lo, são limitadíssimas. Então, se transforma num depósito com extinção de linguiça. Os professores têm que dar cabo de dar aulas extremamente enfadonhas. Então não é o tempo da escolarização, né, que vai determinar isso. Não é o tempo que a pessoa passa na escola que vai determinar a qualidade do ensino. Isso é uma bobagem, uma falácia. Agora, se tiver múltiplas atividades, né, tiver, né, as questões materiais dos pais desses meninos garantidas, ele não precisa sair da escola para ser arrimo de família, onde você tem arte, politecnia, né, onde você tem laboratórios, né, uma escola diferente, é possível que a educação integral seja benéfica. Nesse modelo, a educação integral será depósito de adolescentes. Vejam o que São Paulo oferece. Oferece projetos enfadonhos. Que aluno que quer ficar na escola para ser líder de turma, para participar de protagonismo juvenil? Isso não é nada. A escola integral, ela tem que estar adaptada para ter atividades integrais de esportes, politecnia, né, artes. Quando a escola é adaptada para isso, ela se torna interessante. Isso é de dinheiro, de investimento. Essa escola fodida, com 40 alunos por sala, onde o professor dá uma porrada de aulas por dia em tempo integral, significa que seu filho estará desaprendendo por mais tempo na escola. É simples. Outra coisa, esse tipo de medida vai somente aumentar a evasão escolar, né? Os alunos que estiverem numa escola que passa a ser PEI e não conseguem dar conta da carga horária terão que sair. Então eles vão para escolas mais distantes, alguns continuarão na mesma escola, mas isso só contribui para a evasão escolar. Ainda mais com esse tipo de ensino integral totalmente desestimulante. Nós teremos um aumento gigantesco na evasão escolar. É isso que está colocado. Outra coisa, né? O novo ensino médio prevê ainda o ensino à distância vinculado à iniciativa privada. Então é EAD e privatização. O novo ensino médio permitirá, né, que empresas privadas de educação atendam às demandas do ensino à distância. Então os recursos da educação pública irão para as mãos das empresas privadas, né? Inclusive o novo ensino médio amplia a educação à distância. Existe a possibilidade na educação à distância 20% no diurno e 30% do ensino total no noturno. Então, até 30% do noturno pode ser à distância.
Porra, tudo isso?
O ensino EAD não significa que os alunos terão aulas sincrônicas, mas sim que os alunos farão parte do ensino médio em plataformas online. Durante a pandemia, ficou claro que o ensino à distância só fez sobrecarregar os professores e defasar ainda mais os alunos.
É uma bosta, não sabe? Uma merda.
O ensino à distância que foi proposto na pandemia só fez defasagem. O ensino à distância tem problemas gigantescos, né? Essas plataformas não conseguem superar a sala de aula, a interação com os colegas, o contato direto com os professores. E outra, para o sujeito estudar EAD em casa, precisa ter banda larga, precisa ter um lugar para estudar, precisa ter uma disciplina de estudos, uma cultura familiar que ensine, né, a estudar em casa. Caso contrário, esqueçam, né? O EAD será implementado porque o EAD é mais barato. Simples assim. A iniciativa privada ganha e o governo federal se desresponsabiliza em garantir educação com a mínima qualidade para os alunos, transformando a escola em 30% EAD. Até 30%. É coisa pra caralho. É um terço do currículo para quem estuda à noite à distância. E é importante lembrar, né, que segundo o IBGE, numa pesquisa divulgada em 2020, 80% dos lares têm computadores, mas somente 69% dos brasileiros têm acesso à banda larga, sem falar nas desigualdades regionais. Outro fator importante que a gente tem que lembrar é, com 14 anos, um aluno, na maioria esmagadora dos casos, não está pronto para escolher qual área do conhecimento ele quer se aprofundar. A gente não pode deixar de levar em conta os altos níveis de desistência da falência escolar geral da escola pública brasileira, que geralmente os alunos chegam nessa idade tendo pouco contato com conhecimentos que são importantes para que eles mesmos tomem essa decisão no futuro. Não é idade de se colocar o aluno perante o que ele vai querer fazer, né, no mercado de trabalho, enfim. O novo ensino médio, né, com esses ensinos transversais, etc., é de se preparar para o mercado de trabalho. Na verdade, o que essa medida vai fazer? Se baseia na necessidade de formar mão de obra pouco qualificada e praticista e barata, né, para o mercado de trabalho brasileiro, que cada vez menos necessita de mão de obra qualificada, por conta da nossa desindustrialização, né, falta de investimento em ciência e a dependência, né, político-econômica que o Brasil exerce em relação aos países centrais do capitalismo, o grande fazendão covídico, que deixou um orçamento irrisório para a ciência nesse último ano. Temos até o nosso astronauta de travesseiro, Marcos Pontes, ficando bravo com o papai Bolsonaro, porque o papai dele tirou a verba do seu ministério e ficou uma verba irrisória. Então, achar que porque investimento, porque a educação do novo ensino médio vai formar o mercado de trabalho, é uma balela. Isso não tem nada a ver com politecnia ou educação técnica, que são coisas diferentes, né? Educação técnica visa uma formação ainda técnica para o mercado de trabalho, muitas vezes, né, uma educação mais prática, mas ainda assim dá ao aluno que está ali saindo do ensino médio a capacidade de ser um trabalhador minimamente qualificado para ter um posicionamento no mercado de trabalho. Já a politecnia prepara o aluno com uma série de conhecimentos práticos e teóricos, né? Onde o mesmo vai ter contato com a prática do trabalho, com pesquisa, ciência, reflexão, tecnologia. Isso não precisa excluir os outros conhecimentos das áreas de humanas, das áreas de humanas, das ciências críticas. Não é isso. Totalmente diferente. Politecnia é importante para a escola. O aluno ele tem que ter, sim, um contato com o mundo do trabalho na escola, mas um contato que o forme enquanto um trabalhador qualificado, né, que tenha capacidade para ir para uma universidade, tenha capacidade de produzir ciência, tecnologia para a classe trabalhadora do país que ele vive, que possa produzir avanços para a humanidade, e não essa bobajada. Isso aqui é formar mão de obra pouco qualificada para o mercado de trabalho. Só vai aumentar português e matemática porque se tem, né, uma defasagem crônica no país em português e matemática, aumenta a carga horária e aproveita para diminuir as matérias que levam a reflexões mais críticas, onde o professor tem a possibilidade de trabalhar o currículo de maneira mais fluida. Então, para isso que serve esse tipo de medida. Gente, falando francamente aqui agora, vocês acreditam que qualquer tipo de reforma, principalmente na escola pública, que vem trazer um ensino médio moderno, blá blá blá, com toda essa demagogia do ensino médio onde o aluno escolhe o que quer estudar, vai se concretizar com teto de gastos?
Nem fodendo!
Claro que não. A escola sempre foi, no Brasil, vista como um gasto. E mais do que nunca, agora é subfinanciada com teto de gastos, que não pode, né? Durante 20 anos você não pode mexer no orçamento, pode aumentar o orçamento. Isso simplesmente não existe. Muitas coisas que estão sendo colocadas aqui precisam de mudanças substanciais na materialidade da escola, no financiamento, e não vão acontecer. Essas medidas do novo ensino médio são para precarizar ainda mais o ensino médio e transformá-lo em algo mais barato. O Bolsonaro ainda aproveitou, né, o novo ensino médio para implementar mais 200 escolas. Essa é a previsão do governo para o ano que vem. Vão implementar mais 200 escolas militares. A escola militar, sim, é um antro de doutrinação fascista, né?
Malditos milicos.
Você não pode discutir de maneira aberta os temas mais espinhosos. Eles reproduzem as opressões sociais e relações patriarcais de maneira aberta dentro da escola militar. Então, as meninas têm um papel muito determinado dentro da escola militar. Eles levam a caserna para dentro da escola. Bolsonaro se aproveitou dessa reforma que não foi aprovada no seu governo para implementar escolas militares. Aqui, sim, se tenta fazer uma doutrinação fascista. Os professores que já foram professores em escolas militares não podem falar em golpe militar. Tem que falar em Revolução de 64.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Senão o sujeito possa ser ameaçado dentro da escola. A disciplina militar é pro exército, para nenhum campo mais da sociedade. Essa disciplina militar vai formar uma geração de pessoas que não sabem refletir. Uma geração de pessoas que vão passar, né, como passaram a uma geração que está com 50 anos agora, pelo ensino na ditadura militar, que hoje, de maneira saudosista, diz que o ensino era bom, mas tinha estudos sociais na escola. Eu li um manual de estudos sociais, ela é ridícula, pura doutrinação, pura doutrinação. E olha a conjuntura que isso vai ser implementado, né? Durante a pandemia, nós tivemos uma baixíssima adesão escolar, com alto índice de contaminação de professores, né? Contaminação essa que só foi superada por categorias essenciais como médicos, condutores, enfermeiros. Somente no estado de São Paulo nós temos um déficit de mais de 110 mil professores e não temos concursos abertos há mais de 10 anos. Nós tivemos, no dia 14, um dia antes do dia dos professores, a segunda reforma da Previdência Municipal em São Paulo aprovada. A maior parte dos professores do país não ganham mais que 3 mil reais. A próxima reforma do governo Bolsonaro é a reforma administrativa, que vai fazer com que o professor fique mais instável ainda, que ele seja só um CLT normal e possa ser perseguido pelas autoridades escolares, né, tanto pelas diretorias de ensino, quanto pelo político que vai estar de plantão naquele momento. E o que essa reforma do ensino médio visa fazer, né? Visa fazer de maneira mais eficaz o papel da escola no capitalismo, que é ser um aparelho ideológico da burguesia. Com essa reforma, né, o PEI, as falsas transversalidades, a diminuição da carga horária de matérias mais críticas, né, como história, filosofia, sociologia, proposta nesse novo ensino médio, vão ser usadas para propagandear liberalismo, individualismo, através da sua maneira mais corrente hoje, que é o empreendedorismo. Essas matérias que discutem ética, essas matérias que discutem, né, liderança, são um chorume individualista, uma propaganda capitalista na cabeça de milhões e milhões de filhos da classe trabalhadora. Não se esqueçam disso. Não nos esqueçamos disso. Esse novo ensino médio veio para arregaçar com qualquer tipo de criticidade colocada dentro das salas de aula. É uma mão na roda, porque institutos privados de educação vão avançar sobre o Estado, porque a educação EAD vai ser fornecida por eles. A gente sabe que o professor é um dos poucos profissionais liberais que ainda tem um pouco de autonomia. No seu caso, tem a liberdade de cátedra e autonomia garantidas, então ele pode fazer uma discussão mais política sobre determinados temas, ele tem que fazer isso, né? Ele pode trazer o seu posicionamento político para dentro de sala de aula embasado, né? O professor pode e deve fazer isso. Não existe educação neutra, como a gente já falou, que não existe neutralidade, isso é bobagem. Com o levante da educação que a gente teve nas ocupações escolares em todo o país, ficou claro que, apesar do desmonte, do desgaste, que apesar dos ataques, que apesar dos enquadramentos, do material didático totalmente propagandista, né, do material didático que reproduz racismo, material didático que produz racismo, uma visão baseada no sul do país, paulistanismo, né? Então, se a gente tem o Nordeste retratado de maneira muito ruim, que ainda reproduz vários estereótipos, um livro didático reproduzindo parcerias público-privadas, e é pensado para reafirmar valores pátrios, para reafirmar concepções de país que estão vinculadas à manutenção do capitalismo. Mesmo com tudo isso, existe algum senso crítico dentro das escolas. Os alunos mostraram isso. O novo ensino médio é uma medida concreta para destruir qualquer margem que os professores tenham. Claro que os professores vão continuar tentando fazer seu trabalho, mas a sua margem de manobra vai diminuir muito. A escola é um campo de disputa política, e vamos parar com esse discurso bobajada de que a educação por si só é libertadora, mais educação, é isso que vai transformar o planeta. Vai, planeta! Ah, não, porque a gente precisa de mais educação, investimento para educação. Investimento não significa que a educação vai estar ligada aos interesses da classe trabalhadora. Eu defendo, como outros camaradas defendem, que a educação também é um dos instrumentos da luta política. Um dos instrumentos da luta política. E educação no capitalismo, mesmo com essas aberturas, tenderá a reproduzir as relações capitalistas como qualquer outro aparelho ideológico, né, garantido pelo Estado, comandado pela burguesia. Não achem, né, que a solução para o mundo virá da educação. Esse discurso em abstrato é ridículo. Vamos parar com isso. A educação é mais um dos instrumentos da luta política. E por ser mais um dos instrumentos, é por isso mesmo. É que se acaba com qualquer margem dentro das escolas para se haver, para se ter qualquer discussão mais crítica. Qualquer discussão onde o professor aponte, ó, o problema dessa porra é o capitalismo. E o novo ensino médio vai ser implementado de um jeito nas escolas particulares e de outro nas públicas. Porque nas escolas particulares, os alunos terão uma gama de possibilidades de optativas. Já no ensino público, não. E dependendo da região, não vão ter opção alguma. A depender da região, não terão opção alguma. É isso. Nesse último dia 15, né, no dia do professor, nós tivemos toda aquela romantização, toda aquela bobajada de todo ano do professor que tem que ser herói, do professor que vai por amor da aula. Não, ser professor é mais uma profissão. Vamos acabar com isso. Ser professor é mais uma profissão. E a educação não se resume à escola. E a disputa política não se resume à escola. Então ser professor é uma profissão. E não é papel do professor ser herói. Ele não tem que se emular perante, né, a educação dos filhos da nação. Isso é bobajada. Tem professor progressista que cai nisso. Você que é professor, trabalha hoje num aparelho ideológico. A educação hoje no país não é nada progressista. E se faz com métodos que a gente consegue remeter aos jesuítas. Então o que a gente precisa é construir, através da luta política, uma outra educação. Não tem nada de freiriano na educação brasileira. Nada de freiriano na educação brasileira. Paulo Freire pensou educação para a revolução. Educação para que as pessoas reflitam sobre o seu lugar na sociedade. Qual a importância? Reflitam sobre o seu lugar na sociedade, se entendam enquanto trabalhadores e compreendam a sua potência. Compreendam. Eles são os únicos que geram riqueza, por isso eles são os únicos que podem gerir a sociedade. Esse é o papel da educação freiriana, para o sujeito se emancipar realmente. Não é para se emancipar só no campo das ideias, não. É para tomar o poder. Está claro em Paulo Freire. Tem nada de freiriano na educação brasileira. Então, essa coisa de que educação em abstrato vai mudar o mundo, não vai. Eu falo isso que eu tô cansado, né? Esses últimos dias, só esse tipo de post, esse tipo de bobajada em grupo de sindicato, né? Não vai, não vai. A escola é uma instituição vinculada aos interesses da burguesia, como ela está conformada hoje. Isso não quer dizer que no futuro ela não possa ser uma escola que sirva aos interesses dos trabalhadores. E é essa escola que a gente tem que construir. E a gente tem que lutar contra essas reformas que tiram o mínimo espaço que o professor tem ainda de ter uma conversa franca com seus alunos. O novo ensino médio representa esse fechamento sobre a liberdade de cátedra, sobre financiamento, sobre os espaços que a escola ainda tinha, que apresentava algum tipo de maleabilidade para a gente fazer um trabalho de educação mais popular lá dentro. É isso que representa o novo ensino médio. Formar uma geração de trabalhadores pouco qualificados para o mercado de trabalho brasileiro. Até porque nós temos aqui imperando na empregabilidade, telemarketing, setor de comércios, o Uber, então não precisa ninguém, o grosso da população precisa saber de porra nenhuma. É isso que é o novo ensino médio. E como é que a gente vai mudar essa situação? Professores, se organizem em comitês de base, procurem os sindicatos, disputem os sindicatos, se organizem em partidos políticos, em movimentos sociais. Os professores têm que sim buscar fazer greves, o que for necessário para terem as suas demandas imediatas no campo material, né, e até no campo da liberdade de ensino garantidas. Ah, vai fazer greve, vai prejudicar os alunos. Foda-se, façam greve. Prejudica os alunos no imediato, mas pode conquistar direitos, né, que a longo prazo serão benéficos para esses mesmos alunos ou para os próximos que virão. Né? Não tem essa de, professor não pode fazer greve. Não, faz sim, tem que fazer greve sim. E a reforma administrativa vem justamente para acabar com isso. O mesmo para os alunos. organizem grêmios, chamem os seus pais para participar da comunidade escolar. Eu sei que não é fácil, a conjuntura que a gente está vivendo, né? A escola, né, tem que se transformar nesse espaço, né, onde questões concretas são discutidas, que é a escola aberta para o bairro, né, o mínimo que se dá para fazer agora, e os alunos podem pressionar para isso. Né, pode usar o orçamento participativo, então você que é aluno da rede pública tem que correr atrás disso. E é tarefa de todos nós, né? É a tarefa de todos nós nos engajarmos na luta política, porque todos os campos da nossa vida estão sendo destruídos pelo capitalismo. Todos os campos da nossa vida. E a educação das futuras gerações, já era comprometida, fica mais comprometida ainda. Já que a questão é luta, então vou convocar vocês para manifestação contra a PL 26, a reforma administrativa estadual. O Dória, o nosso Bolsodória, se adiantou ao seu padrinho político Bolsonaro e está fazendo a reforma administrativa a nível estadual. Os servidores estaduais, a partir do dia 19, vão entrar em greve. Tem que entrar em greve mesmo. Vamos às ruas para barrar essa reforma. Reforma administrativa vai transformar os servidores em garoto de recado de político. Não existe mais nenhuma autonomia para o servidor público com essa merda dessa reforma administrativa, né? Concentração aqui em São Paulo vai ser na Assembleia Legislativa, né? Na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, lá em Moema. É no centro de São Paulo ali, né? Quase no centro de São Paulo. Então compareçam aqueles que puderem. O tema do funcionalismo público tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre o novo ensino médio e sobre os ataques aos alunos. Participem da manifestação e já tá ficando chato essa coisa, né?
É verdade.
Mas assim, gente, ou a gente procura algum tipo de organização ou vão passar a boiada em cima da gente mesmo, vão passar a boiada das nossas vidas e nas vidas futuras gerações. Você gostou de tudo que eu falei até agora?
Legal, bem louco.
Fica aí mais um comunistinha de plantão pra vocês e vamos pro nosso jabazão. Pessoal, vocês gostaram de tudo que eu falei até agora?
É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
Show, drogado!
Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no nosso Catarse e vão nos financiar, vão escolher uma faixa maravilhosa de financiamento coletivo. Vão no nosso PicPay, vão mandar nudes e rolas e dinheiros. O mesmo no Pix, tá, tudo vai estar na descrição do nosso podcast, então vocês vão lá no Pix, manda aquele dinheiro de day trade, manda aquele dinheiro de especulação, manda aquele dinheiro, né, da aposentadoria da avó, que era pra comprar os remédios dela, coitada, manda pra gente.
Bom dia, avó!
Também vão lá na Livraria da Musa, compre um livro para se transformarem nos maiores inteligentões. Vão discutir conjunturas no bar, vão usar boina, fumar cachimbo e ficar no Starbucks com o computadorzinho da Apple aberto, divagando sobre a sociedade. Vocês serão essas pessoas depois de entrar na nossa livraria e contribuir conosco. A gente recebe uma porcentagem daquilo que é vendido. Outra coisa... Vão lá na nossa loja de camisetas, belíssimas camisetas na loja Vandal. O nosso monarquista socialista Gustavo produziu todas elas com muito carinho para vocês, estão todas muito belíssimas.
Eu a garanto!
Pessoal, é isso. Como diria o nosso grande ursão da Ursal, nosso Brainiac, o nosso pai de todos, a nossa consciência viva, o nosso espírito do tempo, o nosso Deus encarnado, Bruno... É vida que segue. Falou, até a próxima.
Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!